Boa noite, testando o som aqui para ver se está tudo certinho. Bom, chequei aqui e aparentemente está tudo certo. Deixa eu ver se está o banner no site. Tá também. Como de costume, dando aquele tempo para a impressão entrar, né? Para quem está vendo o um alerta aí entrar. Quem já estiver online aí, se possível, confirmar se o som e a imagem estão ok. Eu agradeço. Tá? No mais, é aqueles velhos recados de sempre, né? Para quem não me conhece, no caso, eu vou falar sobre investimento exterior. Eu sou moderador de investimento exterior aqui na Basta. Até porque tem um tempo que eu não faço chat. O pessoal pode ter esquecido. E o chat de hoje vai ser um chat que, inclusive, eu acho que o Baster falou sobre, né? Para quem não sabe, o Baster recentemente fez um vídeo sobre ETF, no qual ele dá o propaganda do YouTube, no qual o Baster dá a opinião dele, mostra o porquê ele não gosta de ETF, né? E eu, no caso, ajudei ele a fazer a apresentação com alguns argumentos, com algumas posições, mas é que a live dele, inclusive nessa live, ele falou que eu ia fazer uma, então tô fazendo aqui, tá? Assim como ele falou, eu reforço também que ninguém precisa dar permissão de ninguém, né? As pessoas às vezes têm essa mania chata de entrar aqui no site, perguntar a opinião e investir através do que a gente fala. Esse não é o nosso papel, né? Não é o papel do site. Ninguém está aqui recomendando, desrecomendando nada. Cabe você estudar, ver os argumentos, ver as posições de cada um e você toma a sua decisão, até porque é seu dinheiro, não é nosso dinheiro. Então você faz o que você quiser e bem entender. Mas eu vou levantar alguns pontos aqui que eu acho que são interessantes. Como vocês podem ver no título, eu não vejo sendo muito comentado, pode ser que comente, ou pode ser algo óbvio, mas é que é negócio. Talvez não seja óbvio para todo mundo, e às vezes esse óbvio é bom ser explicado, né? Então, vai ser basicamente sobre isso, né? Então vai ser basicamente sobre isso que a gente vai falar, né? Eu vou mostrar alguns pontos que aparentemente o pessoal não leva em conta quando se trata de ETFs, né? Então eu vou apresentar algumas coisas. Já acho que já deu um tempo para o pessoal chegar. Então, quem tiver aí online e quiser compartilhar, pode também dar sua opinião contra também. Fique à vontade a mostrar sua posição também sobre esse assunto, né? E a gente pode ter uma conversa saudável. Mas primeiro a gente precisa separar as coisas, né? Eu vejo que essa discussão de ETF, ela acaba sendo perdida porque são misturados vários tipos de ativos em uma coisa só. Porque o termo ETF, né, como o Basta mesmo mostrou na sua apresentação, é algo muito amplo. ETF nada mais é do que um fundo negociado em bolsa. E nisso você pode ter vários tipos de fundos, né? Você pode ter desde fundo de gestão ativa e fundo de gestão passiva, você tem essa classificação. Você tem fundos de índice, né, que acredito que seja o ponto forte. O tipo de investimento que mais chama a atenção dos investidores, né? Mas você tem de tudo, né? Tem de empresa pequena, empresa grande, só dos Estados Unidos. Você tem o ETF do Brasil, inclusive eu vejo, pelo que eu vejo, né, até mesmo aqueles que investem em ETF, eles não gostam dos ETFs brasileiros, mas gostam dos estrangeiros e por aí vai. Então, para a gente alinhar essa conversa, deixar uma conversa acho que mais produtiva, eu preciso deixar claro do que eu estou falando. Né? Então, primeiro a gente precisa falar que ETFs, né, de gestão passiva, ou desculpa, ativa, é igual, né, a fundo, né, fundo de qualquer, né. A única diferença, como o nome próprio fala, vai ser que eles são negociados em bolsa, e fundos são fundos fechados e tal. Claro que, como o Basta falou, tem as questões de imposto de renda também, que são um pouco diferentes, tem o como cotas, se tratando de fundos aqui do Brasil, mas eu digo, eles são iguais no aspecto da gestão, digamos assim, e consequentemente de não ser bom para o investidor, no meu ponto de vista, porque gestão ativa você simplesmente está pagando alguém para fazer isso, o cara vai comprar, vender, vai fazer o que ele quiser, né? Então você tem esses ETFs de gestão ativa que o cara vai fazer o que ele quiser, os gestores, né, vão fazer o que ele quiser e vai sair um fundo, igual um fundo, né? Inclusive, o pessoal argumenta que teve aquela aposta, né, do Warren Buffett, que provou que ETF de índice era o melhor investimento, quando na verdade só mostrou que o ETF de gestão ativa era ruim, né? A aposta, para quem não sabe, foi uma aposta que o Warren Buffett fez com gestores. E ele falou que o ETF de gestão passiva ia dar um retorno melhor do que gestão ativa. E isso foi evidenciado nessa aposta, mas o que também é meio que óbvio, pelo menos para quem já entende um pouquinho, é meio que óbvio. E diferente do que as pessoas podem pensar, essa aposta não provou que escolher ações é bom. E se tratando de uma estratégia de buy and hold, né? Ela só mostrou que gestão ativa é ruim. Por que é ruim? Porque é aquele negócio, você é pago para mostrar resultado. Você como gestor, você é pago para mostrar resultado. Se você virar para o seu cliente e falar, eu sou gestor, eu vou comprar ações e você vai guardar essas ações por 30 anos. O cliente vai virar para sua cara e vai falar, pô, eu estou pagando você para quê? Se é só ter as ações e manter. Eu posso fazer isso mesmo. Então o gestor, ele é pago para fazer algo. E aquele negócio, quando você é pago para fazer algo, você tem que ser proativo. E isso é o que geralmente acarreta em resultados ruins. Porque o gestor, né, ele vai ver lá, pô, eu escolhi essas ações, elas não deram retorno bom, digamos assim, e no curto prazo, eles vão tentar correr atrás desse retorno no curto prazo para mostrar para a clientela que eles são bons, né? E isso vai ser aquela corrida louca de comprar e vender. Então, ETF de gestão ativa, elas são bem ruins. E acho que não tem muito o que discutir. Acho que até o pessoal que investe em ETFs já sabe disso. Então, só estou deixando claro que a gente está discutindo. Então, a gente vai para o que a gente vai falar aqui é mais de ETF de gestão passiva. Só que, mais uma vez, como eu falei no início, tem ETF de gestão passiva, né, dos mais diferentes tipos, tá? O que acaba que chama muita atenção das pessoas e que eu acho que é o que as pessoas têm mais dúvida e acabam mais investindo é de índice, né? Deixa eu botar um negocinho aqui. De índice. Esse é o que vai ser o ponto principal do debate aqui, da discussão aqui. Mas eu preciso salientar, né, que você também tem ETFs, sei lá, de commodities, né? Acho que eu estou escrevendo certo. Commodities. Acho que sim. Escrevi correto. Tenho essa mania de ter que checar tudo duas vezes. Mas... Então, como eu falei, o de índice a gente vai falar mais pra frente. Mas a gente tem o de commodities, tem de moeda e afins, né? Digamos assim. Isso aqui não faz nenhum sentido, tá? Em vários aspectos. Primeiro, na questão do que é reserva de valor, né? Então, eu vejo às vezes o pessoal perguntando, pô, olha, eu quero fazer uma reserva de valor em ouro, eu vou comprar ETF de ouro. Não faz nenhum sentido, por causa que a função da reserva de valor é a questão da da liquidez, de você poder trocar isso com uma certa facilidade em um momento de emergência, né? Essa é a função. E o ETF não tem essa função, né? O que o ETF de moeda vai fazer é simplesmente te proteger da oscilação dessa moeda. Só que, mais uma vez, se é para ganhar dinheiro, para ter rentabilidade, a gente vai ter a renda variável propriamente dita, investir em ações, até mesmo em ETF de índice. ETF de commodity não faz nenhum sentido. Além do mais, tirando os ETF de índice, e principalmente os maiores, quando você foge desses ETFs de índice, mais uma vez, em especial os maiores, a taxa de administração já passa a ser alguma coisa mais relevante, né? Então, se você pega aqui o maior ETF de ouro, por exemplo, que é o GLD, vou até botar aqui para vocês. Deixa eu ver se nesse site aqui já mostra a taxa de administração. Aqui. Quando você já pega esses ETFs de commodities, moeda, você já tem uma taxa de administração de 0,4, por exemplo, como é o caso desse GLD. Então, além de não fazer sentido, né, de você fazer uma reserva de valor com ETF, o que não faz sentido na questão do para que serve uma reserva de valor, você também já está pagando muito por isso, né? Então, já não faz sentido, mais uma vez, devido às características, e também já passa a ser uma coisa mais custosa. Isso não acontece só com de moeda, com de commodities, mas também com índices, pode acontecer até mesmo com os índices, só que índices menos conhecidos, índices menores. Quando você fala de um VOO, que é um dos maiores ETFs, né, do mundo, que é do SP500, a gente está falando do maior, do maior, do maior. E, de fato, a taxa de administração aqui não tem como debater, não tem como falar, né, não tem como argumentar. Ela não faz muita diferença. Apesar de, se você investir diretamente, nem isso você paga. Mas, beleza, não é uma taxa grande. Só que quando você foge desses maiores, desses índices maiores, as taxas de administrações, né, tendem a ser maiores. E isso é óbvio. Por quê? Porque a Vanguard pode cobrar 0,03, porque aqui tem, sei lá, trilhão de dólares na carteira. Então, 0,03% de um exorbitante valor é muito dinheiro. Só que é isso, os ETFs menores, de índices menos desconhecidos, vão ter menos dinheiro e, consequentemente, vai ter uma taxa de administração maior. Tá? Então, enfim, o que a gente vai acabar falando, mais uma vez, reforçando, o que a gente vai focar aqui desse debate é o ETF de índice. Tá? Então, mais uma vez, eu só tentei deixar claro aqui o que eu estou falando, tá? Para o pessoal não confundir. E também o foco principal aqui dessa discussão, querendo ou não, vai ser os ETFs estrangeiros, né? Até porque o minha área é investimento estrangeiro, e também porque eu sei que o pessoal, mesmo aqueles que investem em ETF, não gostam dos ETFs brasileiros, porque acham que as empresas não são tão boas assim, né? Eu vou falar algumas coisas rapidamente que o Baster já falou, tá? Mas eu sugiro que vocês assistam a live do Baster, porque tem a opinião dele também, que pode ser pode com certeza ter coisas valiosas e pode ser algo que você não tenha pensado e que acrescente algo na sua opinião, tá? Mas o que eu vou falar rapidamente, né? Eu pego sempre esse site aqui porque ele tem essas informações mais rápidas, né, para você ver. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é a questão do peso, né? Utilizando aqui o SP500, mas se você quiser também, tem aqui o da Nasdaq 100, que seriam os dois principais índices, e também são esses índices que são base para os principais ETFs, né? Então, uma coisa que o Baster falou e que aqui eu vou reforçar principalmente é uma falsa diversificação. O que acontece? Os ETFs são diversificados, a questão é o que eu vou acabar rebater, né? Em relação a quê? Em relação à quantidade, sim, SP500, como o nome fala, né? São, na verdade, tem até mais de 500 empresas, se você for ver, né? 503 e tudo mais. Nunca é o número exato, mas são 500 empresas. Então, de fato, tem muitas empresas. Isso não tem como ser rebatido, né? Só que o que a gente fala que é falsa diversificação é porque são as poucas empresas representam muito, né? Então você vê que uma empresa só no S&P 500 atualmente ela representa 7,2 de todo o índice, né? Se você pega duas empresas somadas já dão 13%, aí depois três empresas 18% e por aí vai. Então você vê que a top 8, né, as 8 maiores empresas, elas representam 30% do índice, né? Se você pegar aqui 50% do índice são basicamente 32 empresas, né, de forma aproximada. Então você tem 500 empresas, mas de relevantes mesmo você só tem 32, né, digamos assim, né? 32 já corresponde à metade do índice. E você tem 470, de forma aproximada, né? Representando o resto. Então você vai ter várias empresas representando muito pouco e tudo mais, o que acaba sendo irrelevante, né? Você botou R$100 na ETF. Tá bom, vamos lá. Os componentes aqui. Você botou R$100 no ETF. Desses R$100, 0,00000, sei lá quanto, tá na Rollins, por exemplo, que tá aqui. 0,03 está na Rollins. Então é um valor ínfimo que tá, né? O que faz com que, de fato, são as maiores empresas que representam, que são relevantes nos ETFs, tá? Outro aspecto aqui, e acho que esse aqui é a base do porquê eu acho ETFs algo problemático, né? Que é o absoluto versus o relativo. O que acaba acontecendo, né? Todo ETF, na verdade, todo índice que acaba sendo referência para ETF, né? Eles precisam ter critérios. E isso, às vezes, é o que as pessoas não conseguem entender, né? Não tem como um sujeito ficar escolhendo essas empresas, porque aí cairia numa gestão ativa, né? Então você tem que ter uma gestão passiva, ou seja, tem que ser algo automático, que é meio que um computador. Você precisa de critérios para que essas escolhas de empresas sejam automáticas, né? Só que aí vem um problema: quais critérios vão ser esses, né? E aí entra a questão do absoluto versus relativo. O que a gente procura como investidor é algo relativo, que é as melhores empresas, ou empresas boas. E isso, ser melhor ou ser bom, é algo relativo, né? Então, os ETFs, os índices que acabam sendo referências de ETFs, eles precisam utilizar coisas absolutas, porque eles não têm como trabalhar com relativo. Eles não têm como, vamos analisar as melhores, vamos analisar as boas. Não tem isso, porque não existe parâmetros absolutos para isso, não existe parâmetros fixos para isso, né? É que negócio, pense na sua família, nas pessoas próximas a você. Uma coisa é a gente chegar e falar quem são as pessoas mais velhas da sua família ou do seu ambiente de trabalho, por exemplo. É muito fácil escolher a pessoa mais velha desse ambiente, é só pegar quem tem uma idade mais avançada. A mesma coisa com altura, a mesma coisa com com quem é mais rico. Isso tudo é muito fácil de ser selecionado, porque você tem critérios absolutos para isso. O mais rico é aquele que tem mais dinheiro, o mais alto é aquele que tem mais altura, o mais velho é aquele que tem a idade mais avançada. Só que se a gente for falar quem é a pessoa mais legal da sua família, quem é a pessoa mais simpática da sua família, quem é a pessoa mais interessante da sua família, você vai ter uma opinião, mas as pessoas que também fazem parte desse ambiente vão ter opiniões diferentes, né? E por que eu falo isso, né? Mais uma vez, por causa da questão dos ETFs. Então, esses ETFs, que são baseados em índices, eles precisam ter critérios absolutos para coisas que deveriam ser relativas. Eles não conseguem escolher as melhores empresas. Então, o que é que eles fazem? Nós vamos escolher as maiores. Só que maior e melhor não é a mesma coisa. Então, no SP500, você tem as maiores empresas dos Estados Unidos. Você tem as melhores? Não. Inclusive, você vê isso de uma forma simples, assim, que, além de são apenas as maiores, digamos assim, essa distribuição também não vai ser justa. Porque a distribuição é de acordo com o tamanho. Se essa empresa é muito grande, ela vai representar mais nesse índice e, consequentemente, mais nesse ETF. Agora, mas ela não é a melhor. Pouco importa, ela é a maior. Ela é a maior, né? Então você vê coisas do tipo, como eu citei até na live do Baster, mais uma vez, isso vai ser relativo, mas a gente pode ver que, por exemplo, sei lá, General Electric Company, ela é a 41ª, né, no índice, ela representa 0,43%. Aí, se você vai lá no site e analisa ela, você vai ver, pô, tá, vamos ver se os resultados financeiros dela são bons. Bom, aí cada um tem sua forma de analisar, mais uma vez, isso aqui vai para uma parte relativa, cada um tem uma forma de analisar. Mas olhando assim, acredito que muitos vão compartilhar a mesma opinião que eu tenho, que, no caso, a GE tem resultados medianos para ruim, né? Para não dizer ruim, né? Porque você vê, ela vem perdendo receita, claro que ela também separou algumas partes da empresa e tudo mais, mas você vê vários prejuízos ao longo dos anos, não tem um crescimento relevante e tudo mais. Então os resultados, pelo menos nos últimos anos, não são os dos mais adequados, digamos assim. Em contrapartida, se você pega a Rollins que eu falei lá, inclusive eu vou localizar aqui a Rollins para vocês verem. Lembrando, a General Electric corresponde a 0,43 nesse índice e, consequentemente, no ETF, né? Já a Rollins representa 0,03, né? E se você olha os resultados, por mais que essa empresa seja de menor porte, você vê que ela tem uma tendência de crescimento, ela vem aumentando seus lucros, vem tendo resultados melhores ao longo dos anos, né? E é isso que a gente procura como investidor. A gente não quer as maiores, a gente quer as melhores, as que possam trazer retornos pra gente. Então, pouco importa se a empresa vale 2 trilhões de dólares, a gente quer saber quanto ela pode chegar, porque é isso que a gente ganha. A gente, como investidor, ela não ganha nada com a empresa sendo grande. Se você comprar ações da Apple agora, que é, não sei quanto ela vale, sei lá, tá valendo 3 trilhões de dólares, você não ganhou nada ela valendo esse valor que ela tem hoje. Você só vai ganhar se ela aumentar esse valor. Então, pouco importa, até porque é percentual o seu ganho, né? Se você botar, se você comprou uma ação de 200 dólares e ela sobe para 400, você dobrou seu valor. Se você comprou uma ação que vale 10 dólares e ela dobrou para 20, você também ganhou, você também dobrou seu valor, né? Se você comprou ações de uma empresa que vale 100 milhões de dólares e ela foi para 200 milhões de dólares, você dobrou seu valor investido. Se você comprou uma ação que vale 3, uma ação de uma empresa que vale 3 trilhões de dólares e ela foi para 6 trilhões de dólares, você aumentou, você dobrou seu valor investido. O que eu quero dizer com isso? A gente não está procurando as maiores, a gente está procurando as melhores. Então, volta pro absoluto versus relativo. Então, se você pegar como base essa ideia de índice, ETF de índice, nunca vai dar certo, porque vai ser sempre algo relativo, utilizando regras absolutas para tentar achar. Tentar fazer uma analogia aqui para talvez ficar mais claro. É como se chegasse, nós somos olheiros de futebol e queremos contratar um novo jogador, né, um atacante para o nosso time, né? Vamos utilizar matemática, que é basicamente o que um ETF, que é um índice faz, né? Porque o melhor, mais uma vez, é relativo. Mas vamos utilizar matemática para nos ajudar. O que é um bom atacante? Um bom atacante é aquele que marca gols. Feito. Vamos pegar o jogador que mais marcou gol no último ano do futebol brasileiro. Quem vai ser esse jogador? Se vocês procurarem, muito provavelmente vai ser um jogador da quarta divisão que fez, sei lá, 50 gols no ano. Só que é isso, vocês acreditam que esse jogador que fez mais gols, ele necessariamente ele é o melhor para o seu time? Acredito que, se você pensar bem, você vai falar que não. Por quê? Ele fez muito gols, de fato. Só que isso por si só não o caracteriza para ele ser o melhor. Porque ele fez gols em quem? Né? Não é porque o artilheiro do Campeonato Brasileiro fez mais gols do que o artilheiro do Campeonato Alemão, é que o jogador brasileiro ele vai ser melhor do que o jogador do Campeonato Alemão. São exemplos que eu estou tentando falar. Mas é isso. Então, aqueles que acreditam que os índices eles vão ser sempre efetivos nessas escolhas, é meio que acreditar que tem como você analisar o mercado financeiro com matemática puramente. E aqui eu tenho que deixar claro, né? Eu não estou falando que a matemática não é importante. Não à toa, a gente ensina aqui no site, a gente aprende aqui no site como analisar empresas, e a parte matemática é extremamente importante. Só que ela não é a única coisa. Aqui eu vou pegar exemplos de empresas brasileiras, né? Que é a Vale, a Petrobras. Se você analisar a Vale puramente por matemática, puramente pelos seus números, lembrando que contabilidade também é uma coisa que influencia muito. Uma coisa que um lucro pode não ser lucro, na verdade. Um prejuízo pode não ser prejuízo. Só que é isso. Não tem como você colocar isso tudo nos critérios do índice. Então eles nunca vão considerar isso. Lucro é lucro, prejuízo é prejuízo. Mas a gente sabe que não é bem assim. Né? Então quando você pega a Vale mesmo, quando ela teve esse prejuízo e resultados ruins, né? Muita gente falou, pô, olhando matematicamente aqui é um resultado péssimo. Mas diante do contexto, diante da situação, não era tão ruim. Petrobras é a mesma coisa. Claro que ela passou por momentos ruins, né? É muito fácil falar que, ah, não, ela tava... tava certo, botei aqui. Ela foi perfeita, sempre foi... Nada disso. Eu nem tô falando que são empresas boas, só tô mostrando que analisar apenas pelos indicadores financeiros não é suficiente para você saber a qualidade da empresa. Você tem que saber o contexto. Só que é isso. Se a gente pega a Petrobras como exemplo e coloca lá, a gente quer no nosso índice empresas que são lucrativas. Tá, a Petrobras tem um prejuízo um ano, um outro. Isso faz dela ruim. Só que é isso. Você não tem como explicar para uma máquina, que no caso, eu estou te falando em máquina, mas são os critérios absolutos dos índices. Você não tem como criar exceções para o absoluto. O absoluto, ele não tem exceções. Já o relativo é justamente isso, é analisar o contexto e tudo mais. Então, reforço aqui, acreditar que os critérios de índice são perfeitos é acreditar que você consegue, através apenas por critérios matemáticos, identificar as empresas boas. Inclusive, me chama a atenção, né, que a gente tem isso no site, que é os cachorrinhos. Né? Quando você pega aqui e coloca os cachorrinhos e você vê os critérios, é justamente isso. E na época que a gente criou esses cachorrinhos, foi justamente a época que a gente viu, né? Obviamente a gente já tinha notado, já sabia, mas eu particularmente vi com mais clareza o quão é difícil você colocar critérios para achar as melhores empresas, digamos assim. Lembrando que eu não estou falando que o cachorrinho consegue fazer isso. Pelo contrário, eu estou falando que o cachorrinho é uma prova que não dá para fazer isso. A gente botou critérios aqui, por exemplo, tempo de empresa. É uma coisa importante, mas beleza. Uma empresa que tem apenas... veja que nossos critérios aqui é de 0 a 5 anos, né? De 5 a 10 e mais de 10. Significa que uma empresa com 9 anos ela é pior do que uma empresa com mais de 10 anos? Não necessariamente. Você pode vir analisar e ver que uma empresa que tem o cachorrinho amarelo nesse critério pode ser melhor do que uma empresa que tem o cachorrinho verde. Claro que o tempo de empresa vai nos dizer alguma coisa. O que eu digo é, se você seguir cegamente até mesmo essa ferramenta dos símbolos dos cachorros, você também vai errar bastante, né? Que é o lance do artilheiro que eu falei, né? Se você botar só critério de gols marcados, você vai pegar o cara da série D, que é mais fácil fazer gol. Aí você fala, mas não é tão simples por índice, eles têm critérios mais robustos, obviamente, né? Então, na sua analogia, o correto seria falar, escolher o melhor artilheiro da Série A. Tudo bem, aí você perde um bom artilheiro da Série B. Pode ser que você tenha um ótimo jogador da Série B que vai fugir desse critério. É o caso do SP500. Tem várias empresas muito boas que não fazem parte do SP500 porque não tem um tamanho tão grande ou coisa do tipo. E por aí você vai perder. Então veja que quando você utiliza apenas a matemática, critérios absolutos, sempre você vai perder, porque é uma coisa muito engessada. E mercado financeiro não é exclusivamente matemática. Tá? Então, mais uma vez aqui, lucros consistentes, mesma coisa. Inclusive, isso é algo que muita gente chama atenção. O pessoal chega aqui e fala, pô, olha, essa empresa aqui estava com um cachorrinho azul, né? Ou seja, o Super Paz, até ano passado, agora está com um cachorrinho amarelo, né? Ou vermelho, o que seja. Aí você vai olhar os resultados, pô, ela teve um prejuízo por um não recorrente, ou então piorou mesmo, só por um ano. E ficou ruim durante o ano. É assim que acontece. Se você utiliza só esses critérios absolutos, isso vai acontecer toda hora. Pô, se ela, de fato, não atende mais os critérios absolutos, ela precisa mudar de classificação. Só que isso não significa que ela mudou de qualidade, porque qualidade é algo relativo, né? É a mesma coisa com outros critérios, né? Dívida, por exemplo. Pô, você olha aqui, é Super Paz. Aí você entra daqui a um ano. Ela aumentou a dívida. Essa empresa, por exemplo, aumentou a dívida e agora não é mais Super Paz. A empresa piorou? Não, a empresa não piorou. Ela pode ter simplesmente comprado uma concorrente, adquirido alguma coisa, investido em algo e com isso acabou saindo desse critério. Mas ela não piorou. Então veja que acreditar que esses critérios são eficazes é tipo acreditar em robô para fazer trade, é acreditar em robô para escolher empresas. Porque o que o robô vai fazer? Você vai botar critérios absolutos lá. Quando cair para 30, eu compro. Quando subir para 50, eu vendo e tudo mais. Na teoria, isso é tudo muito lindo. Só que na prática, não funciona dessa forma. Então, tem que ter tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é a base de toda a ETF. Um grande exemplo disso é o... são os, sei lá, ETF de small caps. Qual é o critério de um ETF de small caps? É ser small caps. A empresa precisa ser small caps. Tá, o que é uma empresa de small caps? No caso dos Estados Unidos, ela tem um valor de mercado de 800 a 2 bilhões de dólares. A empresa vale hoje 900 bilhões de dólares. Ela está no ETF. Ok. A empresa passou a valer 500 milhões de dólares. Ela deixou de fazer parte do ETF, porque ela saiu do critério. A empresa cresceu e ela vale 3 bilhões de dólares de valor de mercado. Ela vai sair do ETF, vai sair do índice e, consequentemente, vai sair do ETF. Por quê? Porque o critério é de 800 milhões a 2 bilhões. Não tem nada disso. Inclusive, as pessoas às vezes investem em ETF de small cap pensando, eu vou comprar ETF de small cap, e lá vão estar empresas bem pequenas ou bem menores nesse valor de mercado, e o ETF vai levar essa empresa até ela ficar muito grande. Então, por exemplo, o ETF de small cap vai me possibilitar comprar a Nvidia no seu início e levar ela até uma gigante. Não vai. Porque no momento que uma Nvidia da vida, que fazia parte desse ETF de small cap, deixa de ser a small cap, que é passar de ter de 2 bilhões de valor de mercado, ela vai sair de lá. Então não adianta nada. Mesma coisa. Olha, eu uso ETFs para investir em empresas que não estão empresas boas fora dos Estados Unidos. Né? Eu faço assim porque eu acho melhor. Beleza. Qual é o critério desses índices de empresas não americanas? Tamanho. Show. Então, o ETF vai investir nas maiores empresas fora dos Estados Unidos. Tá. Onde estão grandes empresas fora dos Estados Unidos? No Brasil. Então, o cara começa a investir em ETF de empresas fora dos Estados Unidos
sem saber nem o que está investindo. E quando ele vê, as empresas que fazem parte desse ETF, muitas vezes são empresas que ele nunca investiria ou que ele já investe através do Brasil. Por quê? Se o critério é tamanho, Petrobras é uma empresa gigante. Aqui, sei lá, falou dela. 473 bilhões de reais, né? Isso aqui em dólar dá 90 bilhões de... aproximadamente, né? 90 bilhões de dólares. Uma empresa considerável. Ainda mais se tratando de empresas não americanas, pode ser uma das maiores. E aí que entra. Entendeu? Então, mais uma vez eu reforço. Eu sei que estou sendo repetitivo, mas é para mostrar, e espero que vocês consigam entender, que na base tá tudo errado. Né? Porque a gente está... O mercado financeiro, a questão de qualidade é baseada em algo relativo. Né? Você, de fato, precisa olhar os números, você tem que olhar os balanços financeiros, mas você tem que ver os contextos. Um lucro pode não ser um lucro, um prejuízo pode não ser um prejuízo. Né? O prejuízo pode ser algo temporário, e por aí vai. Né? Então, achar que você consegue identificar essas melhores com critérios pré-definidos é maluquice. E aí você encontra várias falhas, né? Como eu falei, dessa além da falsa diversificação, né, aqui a gente pode botar também uma injusta distribuição, né? Que é o que eu falei, a General Electric corresponde, mostrando mais uma vez seus resultados, corresponde com esses resultados, corresponde, deixa eu ver aqui, General Electric, tá lá em cima, 0,43 e a Rollins 0,03. Então, essa empresa com esses resultados corresponde a 0,43 no SP500. Essa empresa com esses resultados corresponde a 15 vezes menos no SP500. Você prefere botar 100 dólares nessa empresa, lembrando que eu não estou recomendando nenhuma empresa ou deixando de recomendar nada, só estou dando como exemplo. Mas pare e pense, você prefere botar 100 dólares nessa empresa ou você prefere botar 100 dólares nessa empresa? Uma coisa também que eu vejo que o pessoal quer comprar ETF, né, que às vezes é até o argumento do pessoal, é que mas eu posso escolher empresas ruins e tudo mais, que podem virar ruins. Só que se você analisar o SP500, tem empresas ruins. A questão é que não é você que escolhe. Então eu vejo muito desse discurso de stock picking, você pode errar. Tudo bem, só que no ETF as pessoas vão errar por você. O erro vai ser o mesmo, só que não vai ser você que errou. Então talvez seja por isso que as pessoas preferem ETF, para não ter essa culpa de eu escolhi uma empresa ruim. Mas vai errar. A questão é que com o tempo as erradas vão saindo do índice e tudo mais, mas demora. Isso nos Estados Unidos e no Brasil também. Um grande exemplo disso, não sei se vocês lembram, mas OGX, aqui eu não vou baixar, né? Mas aqui pela notícia você vê. Talvez dá um zoom para o pessoal ver melhor. OGX passa a integrar a carteira teórica do Ibovespa. Por que ele passou a integrar? Porque os resultados eram bons? Não. É porque ela passou a ser uma das maiores empresas. Se o critério do Ibovespa são as maiores empresas, e a OGX preenche esse critério, ela entra no índice. Aí você fala, mas quando ela ficou ruim, ela saiu. Saiu. Mas ela só foi sair quando não estava valendo nada. Então, inclusive tem a notícia aqui em 2014, porque a OGX se tornou um problema para o Ibovespa. Porque as ações não valiam nada, qualquer coisa valia centavos, coisas do tipo. Então qualquer negociação era muito para cima, muito para baixo, e isso distorcia bastante o IBOV e tudo mais. Mas veja, quando você coloca critérios absolutos, é isso que acontece. Aí muito provavelmente alguém que está assistindo vai falar: ah, mas isso nos Estados Unidos não acontece, né? Lá só tem empresas boas, porque o foco é o lucro, porque um dos critérios é o lucro. Então, você, para entrar no IBOV, ou desculpa, para entrar no SP500, por exemplo, você tem que ter bons lucros. Isso é meia verdade ou meia mentira, como eu queira. Né? Então, de fato, por exemplo, a Uber só foi entrar no SP500, mesmo já valendo um certo valor, no final de 2023. Por quê? Porque ela teve uma sequência de lucros, né? Só que aí você vai parar e ver essa sequência de lucros importantes que ela teve, né? Você deve pensar: pô, ela teve 3 anos de lucro, ela teve 5 anos de lucro. Não, ela teve 1 ano de lucro e isso foi o suficiente para entrar no SP500. Então você não precisa de ter muito lucro para entrar. E pior do que isso. Vamos lá, Boeing. Vocês podem ver aqui que ela está no SP500. Inclusive corresponde a 0,24. Vamos ver os resultados dela. A Boeing vai completar, acho que se não já completou, 5 anos de prejuízo. 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, se não já fechou, vai fechar, já fechou em prejuízo também. Então, 5 anos de prejuízo. E ela continua no SP500. Por quê? De fato, você precisa ter uma sequência de lucros para ficar, ou para entrar, mas você não precisa manter lucro para se manter. Então, você tem várias empresas não lucrativas no SP500. Isso é fato, é só pesquisar. Não, talvez não seja a maioria, mas você tem várias dessas. Então o critério é para entrar, para sair vai demorar. Inclusive você tem vários. É porque o pessoal esquece, porque essas empresas não fazem mais, porque elas depois de um tempo saem. Mas por muito tempo, empresas como o Yahoo, né, ou o que sobrou do Yahoo, fez parte do SP500. Só que ela foi caindo. Só que essa queda é muito lenta. Então a empresa vale 100 bilhões de dólares, está lá em cima lá do SP500. Show. Começou a ficar ruim, passa a valer 50, continua no índice um pouco menos, vale 20, pouco menos. Se você escolhe essa empresa, digamos assim, por exemplo, você comprou ações da Boeing, que faz parte da SP500, você comprou quando estava bem, quando a empresa estava lucrativa, porque até 2019 não tinha o que falar muito da Boeing, ela tinha um histórico, né, muito bom. Aí você comprou, você faz stock pick, você comprou ações da Boeing. Show. Você botou, sei lá, seus 500 dólares, comprou algumas ações, uma ou duas, show. Ela começou a piorar, você falou: pô, não compro mais, não compro. Vou ver o que acontece, vou esperar, não boto mais dinheiro. Já no índice, não. Ela continua aqui e parte do seu dinheiro continua indo para cá. Continua indo para essa empresa. Então, mais uma vez, por que isso acontece? Por causa da questão do absoluto. Você com critérios, você não precisa esperar anos de prejuízo, você não precisa esperar o preço de uma empresa como a Boeing cair absurdamente ao ponto de não fazer parte das P500 para você falar: essa empresa não é mais interessante para mim. Porém, em critérios absolutos, que são definidos antes disso acontecer, né, você tem que esperar dá check em todos os critérios do índice, entendeu? Então, isso que o pessoal às vezes não entende. Tirando também coisas que o Basta falou na live dele, né? Que é o comportamento que as pessoas têm com stock picking, com ETF, né? Como eu tô falando aqui, as pessoas compram os ETFs sem nem saber o que tem lá. Esse pessoal compra small caps pensando que são empresas pequenas, que ficam grandes, quando na verdade vão ser sempre empresas pequenas. Porque o critério do small cap é ser empresa pequena. Então você comprou uma cesta de empresas pequenas, que vão ser sempre empresas pequenas. A diferença é que vão trocar as empresas pequenas. Se uma empresa pequena dessa cesta se torna grande, ela sai. Aí pega outra empresa pequena. Então, se você comprar ETF de small caps, você sempre vai ter small caps. Mesma coisa, o pessoal compra ETF de empresas fora dos Estados Unidos. Beleza, aí quando você vai ver essa cesta de empresas, tem o que lá? Empresas brasileiras. Falando dos maiores, pô, eu vou comprar o ETF do SP500 porque eu vou ter as 500 maiores empresas, as melhores empresas. Não, você não vai ter as melhores, você vai ter as maiores. Que nelas podem estar algumas das melhores. Mas também vão ter várias médias e algumas ruins. Uma analogia muito fácil de entender é que você compra uma caixa de bombom. Seja bombom garoto, sei lá, Nestlé, o que for. Em qualquer caixa de chocolate dessa, vem aquele chocolate que você gosta muito, aqueles chocolates que você gosta e aquele chocolate que você dá para os outros comer, né? Então, o ETF vai ser sempre assim, né? Outra coisa que acontece nesse tipo de índice, né? Principalmente os maiores. Aposta é nos primeiros, né? Como os critérios normalmente é tamanho, né? Então, quanto maior a empresa, mais ela representa, como a gente pode ver na questão dos pesos, né? Então, a Apple sozinha representa 7%. Se ela crescer muito, ela representa cada vez mais. E aí você está apostando sempre no vencedor. Isso... Muita gente deve estar falando, pô, olha, mas isso é bom, né? Isso é bom e ruim. Porque uma coisa é você apostar naquele que está vencendo, tudo mais. Uma coisa é aumentar cada vez mais sua aposta naquele que está vencendo, né? Por exemplo, a VEG. A VEG subiu muito e é a empresa que vem dando bons retornos, não tem o que discutir, né? Imagine que toda vez que ela subisse, você botasse mais dinheiro nela. Você vai pensar, pô, isso é muito bom, porque cada vez eu ganho mais. Porque teve uma rentabilidade muito grande e eu estou muito bem de vida. Nvidia, se eu botasse cada vez mais dinheiro em Nvidia, estava bom. Estava ótimo. Show. Enquanto está subindo, você tem toda a razão. Só que você está cada vez apostando mais, apostando mais, apostando mais. Daqui a pouco você está com quase todo o seu dinheiro naquela empresa. Aí a gente tem que parar e pensar, tá, se ela continuar subindo, show, você vai ficar milionário, bilionário, trilionário. Mas se um dia essa empresa não fizer mais parte, não estiver mais nessa posição, porque hoje, de fato, é muito difícil as pessoas verem, pô, olhar para a Nvidia, olhar para a VEG e falar, daqui a 20 anos talvez ela não seja uma boa empresa, talvez ela não seja uma das maiores. Só que quando você pega o histórico do SP500, qualquer índice, ou pega o histórico do mercado financeiro, várias empresas ficaram no meio do caminho, né? E se você aposta cada vez mais nelas, isso pode ser prejudicial, porque você está se posicionando e se arriscando cada vez mais em uma única empresa. E outra coisa importante que também as pessoas às vezes não se ligam. Acho que inclusive alguém falou isso na live do Basta. Ah, mas se eu compro ETF, por exemplo, eu ganho toda a subida da Nvidia, que teve essa subida rápida e gigante, né? E ele está certo. Pelo menos, de certa forma, ele está certo. Porque ele pegou todo esse crescimento da Nvidia. A questão é que ele está errado de pensar que ele pegou toda essa subida com a Nvidia representando 5% do índice. A Nvidia só representa 5% no índice porque ela subiu. Ou seja, o ajuste ele é feito depois do aumento. Se você comprou Nvidia Stock Pick, você pegou o valor que você pegou, você colocou. Há pouco tempo atrás, a Nvidia não representava 5%, ela representava bem menos, né? Então, esses ajustes são sempre depois. É tipo legislação. Não tem você só teve a legislação para as criptomoedas depois que as criptomoedas se tornaram algo muito utilizado, muito comprado e tudo mais. Então você nunca vai. A legislação sempre vai estar atrás da evolução das criptomoedas, né? E aqui é a mesma coisa. O ajuste ele só é feito depois do aumento, né? Depois da evolução no preço. Mais uma vez, o que vai contar aqui é tamanho, não qualidade. Se a Uber, que é o caso aqui, né? Se você procurar a Uber, como eu mostrei lá. Ela teve um ano de lucro e já está aqui, na posição 51. por alguma razão, sei lá, alguma coisa especulativa, a Uber passa a valer, sei lá, mais do que a Apple. Ela vai para a primeira. Ah, mas os critérios fundamentalistas, né, os indicadores financeiros não são tão bons. Pouco importa. Aqui são as maiores, não as melhores. Reforço, né? Então é o absoluto versus relativo. É tentar resolver uma questão relativa com coisas absolutas, né? Então, qual é o critério que vai utilizar para ser as melhores? O certo seria você pegar, analisar os dados financeiros, analisar a qualidade da empresa, o case da empresa, o que, que ela faz, os produtos, coisas que não tem como medir. Só que, mais uma vez, o índice precisa ser automático. Ele não tem como fazer todas essas análises relativas, essas coisas. Então ele vai falar tamanho. Ah, mas tem os lucros, ó. Eles consideram lucro. Eles consideram para entrar. Como eu mostrei com a Boeing e com várias outras empresas, se começar a ter prejuízo, pouco importa, ela vai continuar no índice. Ah, mas ela começa a perder valor de mercado e depois sai. Sai. Mas você vai continuar com ela por bastante tempo, né? E também a questão da classificação injusta, né? Para não utilizar a General Electric de novo, vamos pegar aqui um outro exemplo, né? Vou pegar aqui uma empresa que posso ver. Vou pegar lá embaixo primeiro. Ah, pronto. Muita gente não gosta de investir em empresas aéreas, né? Mas você tem a Delta Airlines aqui. Representa pouco? Representa, mas representa alguma coisa. E com esses dados financeiros, né? Você vê que nem não tem tantos prejuízos, mas você vê que não evolui para lugar nenhum. Ela representa lá um certo valor. Aí você pega sei lá, Tractor Supply, né? Tractor Supply representa basicamente a mesma coisa que a Delta Airlines e tem esses dados financeiros. Aí o pessoal deve estar falando, pô, você está mostrando os dados financeiros, tá? E o que? Mas e daí? Esses dados financeiros, como o pessoal já aprendeu aqui no site, eles também refletem retornos. Então, você no índice, você está botando o mesmo dinheiro numa empresa que teve um retorno de 130% nos últimos 5 anos, 172% nos últimos 10 anos, 1.524% nos últimos 15 anos. Você está botando a mesma quantidade de dinheiro nessa empresa em uma empresa que, com aqueles dados financeiros, trouxe esses retornos. Ah, ué, mas é muito fácil falar agora que caiu. Não, cara, não é questão disso. Se vocês pararem para ver aqui, pode procurar nos posts, e eu não sou nenhum profeta, né? A gente fala dessa e de várias outras empresas há muito tempo, né? Então vocês podem ver que a gente não está falando pegando uma empresa randômica que teve um bom retorno. Veja que eu não estou nem utilizando a Nvidia como exemplo, só a Nvidia como exemplo. Eu estou mostrando empresas que são pequenas, não são tão grandes e tudo mais. Uma empresa que eu sempre falo, o pessoal, né, até brinca que eu falo toda hora, Coparte também. Inclusive, deixa eu ajeitar um negócio aqui. Coparte mesmo é outra, né, que tem esses retornos, mais uma vez. Da onde vem esses retornos? Vem de bons indicadores financeiros. Ó, pega a evolução aqui, né? São números bem, bem robustos, né? Não em quantidade, mas em evolução. Aí você vai no SP500. A Coparte, cadê? A Coparte representa 0,11%. Então é isso, né? Mais uma vez, eu sei que eu estou sendo meio repetitivo, falei isso durante a live toda, mas sempre vai cair nisso aqui, né? Que é o relativo tentando ser resolvido pelo absoluto, né? Não tem... Ficou péssima essa coisa. Deixa assim. Como não tem como fazer o relativo é feito por uma gestão ativa, só que os caras fazem besteira, né? Como eu falei lá no início. Eles vão analisar de forma equivocada, sem considerar que eles têm que mostrar trabalho e tudo mais. Então, tem que ser através do absoluto, tá? Eu não consigo escolher as melhores empresas. A gente tem que procurar de outra forma. Então, vão ser as maiores. Só que é isso. Se o critério é maior, não necessariamente é melhor. E se o critério é maior, quanto maior a empresa, mais ela vai corresponder no ETF. Mas o que eu quero são as melhores. Eu prefiro botar 1% numa Coparte do que botar 1% na Delta Airlines. Eu prefiro botar 1% na Coparte do que... Deixa eu ver aqui. 1,42% na, sei lá, 1% na Exxon. E eu nem estou falando que a Exxon é uma empresa ruim, pode ser que seja boa, mas estou falando que é com N, né? O que eu estou falando, não estou nem falando que a Exxon é ruim ou coisa do tipo, ou que a Porsche é melhor do que a Exxon. O que eu estou falando é que o índice vai escolher pelo tamanho, não pela qualidade. E você pode achar, muito provavelmente deve achar, a Coparte com os números melhores. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É que negócio, a Coparte, vamos lá, a Coparte ela vale, deixa eu ver se eu acho aqui, o tamanho dela, cadê? Coparte Info. Ela tem 56 bilhões de dólares de valor de mercado. A Exxon tem 455 bilhões de valor de mercado. Aí, mais uma vez, eu te pergunto, o que isso quer dizer? Absolutamente nada. O fato da Exxon valer 9 vezes, um pouco menos, né, 8 vezes mais do que a Coparte, não se torna um investimento melhor. Porque a gente não está investindo para ter empresas grandes. A gente está investindo para ter bons rendimentos. E o rendimento ele não só vai vir de empresa grande. Pode ser que venha também da empresa grande, que é até a Apple, a Amazon, o Facebook, até a Nvidia, são exemplos disso. Elas eram empresas grandes e conseguiram crescer mais ainda. Pode vir lá também. Mas não vem só de lá. Uma empresa de 55 pode trazer um retorno tão bom ou até melhor do que uma empresa de 455. Se essa empresa consegue virar uma empresa de 110, eu dobrei meu dinheiro. Se essa empresa conseguir virar uma empresa de 1 trilhão, ou, desculpa, de 910, né, bilhões, eu dobrei o dinheiro. Pouco importa o tamanho. Então, não faz nenhum sentido esse critério de tamanho. Então, meio que para finalizar aqui, que eu acho que até já passei um pouco do tempo, inclusive se vocês tiverem dúvidas, questionamentos ou então crítica, também coloquem aí. Eu vou tentar resumir novamente o que estou falando, né? Tá, na minha cabeça é fora de cogitação, né? Acho que não tem nem discussão a questão de ETF de gestão ativa. Ele vai ser igual a um fundo que é igual a lixo, né? Vai ser você colocar dinheiro na mão de alguém. As taxas de administração são altas, né? Isso o pessoal já sabe, tudo mais. Aí vem a gestão passiva, né? ETF de gestão passiva para commodities, moedas, essas coisas não fazem sentido nenhum. Não faz sentido pela questão do o que é reserva de valor. Ouro, você não quer para ganhar dinheiro. A gente sabe que ouro não vai ter uma boa rentabilidade. Só pode ter momentos de boa rentabilidade, mas no longo prazo não vai ser um bom investimento. Então você não quer para ganhar dinheiro. Você quer ter ouro na sua casa para que, se o mundo for acabar, você consiga trocar em comida, coisas do tipo. Isso soa muito alarmante, tudo mais. De fato é. Pode ser que você tenha ouro, toda essa sua reserva de valor na sua casa e nunca precise utilizar. Inclusive, a gente espera que nunca precise utilizar. Mas é meio que um seguro. Você tem para caso precise utilizar. Mas uma vez, não se trata de rendimento, se trata de liquidez, poder trocar isso em algo, em alguma necessidade. Né? Mesma coisa com moeda e tudo mais. Sei que o TAC, como eu mostrei lá no início, por serem ETFs com menos dinheiro, você tem taxa de administração maior. Como eu mostrei no início, para quem não viu, né, tá pegando talvez daqui agora, o maior ETF de ouro tem uma taxa de administração de 0,4. Pô, se você quer pagar 0,4 todo ano do seu patrimônio para alguém, pô, eu vou passar meu número aí que eu tô aceitando. Para comprar, ainda mais para comprar ouro, né? Você tem um ETF que tem ouro, tem nada lá. Aí você ainda paga 0,4 de todo o dinheiro que você colocou nisso para o administrador. Pô, tá tentando fazer alguém ficar rico aí, fácil. Eu vou começar a me candidatar. E aí a gente vai para o que de fato é o mais debatido, mais discutido, que são os ETFs de índice, né? De baixa taxa de administração, porque são ETFs muito grandes, né? A gente está falando aqui mais dos ETFs do SP500, talvez do Nasdaq 100, né? Que como tem muito dinheiro, muito mesmo, as taxas de administração são lá embaixo. Só que entra no aspecto que eu mais falei durante essa live, que é, tá, a gente tem que escolher as empresas. Como a gente vai escolher? Não tem como escolher as melhores, as mais relevantes, as mais interessantes. Tudo isso fica no intangível, né? Digamos assim, não é algo que você pega, não é algo que você toca, não é algo que você tem como medir. Não tem como medir, é tipo medir beleza, sei lá, campeonato de Miss, campeonato de fisiculturista, é tudo relativo. Tem alguns critérios, de fato, mas sempre tem uma pessoa que vai discordar da decisão. Agora, o campeonato de tiro ao alvo, um campeonato de lançamento de dardo, sei lá, um campeonato de corrida, não tem o que discutir. É o mais rápido, o cara que lançou o negócio mais longo, o cara que pulou a altura mais alta. E é isso que acontece. Como não tem como escolher as empresas mais interessantes, as melhores para o investidor, porque é impossível. Então tem que criar critérios absolutos. Só que utilizando esses critérios, você torna tudo engessado. Eu quero as maiores. Tá, se você tem as maiores, você deixa de pegar as menores. Óbvio, né? É óbvio. Mas é isso. Você deixa de pegar as boas pequenas. Você só pega as maiores. E dentro dessas maiores, tem ruins. Porque se o critério é ser grande, pouco importa. Ah, ué, mas o SP500 tem o critério de lucro. Esse critério não é bem como você está falando. Para entrar precisa de ter lucro, mas lá dentro ela pode ter vários prejuízos, como é o caso da Boeing, que eu mostrei ao longo desse chat, que tem vários prejuízos e continua lá. Se contar que tem uma falsa, uma injusta distribuição, né? Que o fato do Facebook ser maior do que, sei lá, do que a Uber, não faz o Facebook um melhor investimento necessariamente. Pode ser que, em relação ao Uber seja, mas talvez em relação a Ross Stores não seja. Mas é isso, o índice precisa de um critério. Se contar a falsa distribuição, né? Porque se o critério é tamanho, quanto maior ele for, maior a empresa for, mais ela vai corresponder. Então se uma empresa vale 3 trilhões de dólares, ela obviamente, e é o que acontece, ela vai representar imensamente mais do que uma empresa que vale 100 milhões de dólares. Só que não necessariamente a empresa de 3 trilhões de dólares é o melhor investimento do que uma empresa que vale 100 milhões de dólares. Então, é um absoluto tentando resolver algo que é relativo. Acreditar nessa forma de investir é acreditar em robô trader, acreditar que vou estudar Python e vou conseguir escolher as melhores empresas, vou criar uma linguagem vou criar um aplicativo para escolher as melhores empresas. Você pode tentar. Inclusive tem gente que entra aqui no site e fala que vai fazer isso e obviamente não consegue. Por quê? Porque mercado financeiro não é matemática exclusivamente. Se fosse assim, nem existiria mais mercado financeiro, porque todo mundo ia utilizar os mesmos critérios E aí escolher as mesmas empresas, enfim, nem negociação ia ter direito, né? Porque o mercado, ele não é. Se ele fosse eficiente assim, seria muito fácil de quebrá-lo, né? Porque todo mundo ia ver a mesma coisa, né? Então, é justamente por não ser tão simples assim que essas soluções simples não dão certo. Então, achar que o índice é uma solução, achar que um índice, uma solução tão simples, é algo perfeito para um mercado tão complexo, é maluquice. Como eu falei, é acreditar que um robô consegue, é acreditar que, ah não, o Itaú sabe quais são as boas empresas. O Itaú não sabe. Ninguém sabe quais são as empresas. Inclusive eu não estou falando isso porque eu sei quais são as melhores empresas. Eu falei da Copart, o cara vai falar, ah, mas você sabe quais são as empresas do futuro. Não, mas é justamente isso. Eu escolhendo sozinho, consigo mensurar melhor, porque eu não fico engessado no único critério. Eu não preciso analisar a Copart do mesmo jeito que eu analiso a Exxon. Eu não só olho o tamanho das empresas. Eu posso muito bem, pegando exemplos brasileiros, olhar para a Petrobras e ver, pô, ela de fato teve um prejuízo, mas foi um não recorrente, foi resultado de algo contábil. Eu posso olhar para a Petrobras, olhar para a Vale e falar, pô, de fato teve um resultado ruim, mas foi por causa de o preço do minério caiu e ela está ruim. Eu não preciso falar, se a Petrobras tiver um prejuízo, eu tenho que tirar ela. Eu não preciso falar que a Petrobras precisa manter um valor de patrimônio, de mercado para eu manter ou ter ela. Então, você, quando investe nesse tipo de coisa, você vai entrar nessa caixinha. E aí fica o meu... Mais uma vez, eu não estou recomendando nada. Cada um que faça o que quiser com o seu dinheiro. Mas fica a minha sugestão de... Até mesmo aqueles que gostam, na verdade, que querem investir em ETFs, vejam no que vocês estão investindo. Como eu falei, as pessoas veem os ETFs como soluções prontas e perfeitas e nem se questionam. É o que eu falei, tem gente aí comprando ETF de empresas fora dos Estados Unidos, nos quais boa parte dessas empresas são empresas brasileiras. Tem gente aí comprando... Esse exemplo eu sempre dou e reforço, de gente comprando ETF de small caps achando que vou ter uma cestinha de empresas pequenininhas, tipo, eu vou comprar o ovo do Tiranossauro Rex e vou conseguir levar ele até ser um dinossauro gigante. Na verdade, você vai comprar o ovo do Tiranossauro Rex e quando ele deixar de ser quando ele começar a crescer, ele sai das suas mãos e entra outro ovo de outro bichinho, entendeu? Então aquilo que eu falei, um ETF de small cap sempre vai ser um ETF de empresas pequenas, não vai sair dali, né? E é isso. Então, acreditar que índices são fórmulas perfeitas é acreditar que a gente na Baixa.com consegue com os cachorrinhos identificar quais são as empresas boas no mercado. É achar que a gente consegue com esses cachorrinhos identificar todas as empresas boas, todas as empresas ruins e tudo mais. Ah, mas falta critério. Não, não é questão de faltar critério, é que sempre vai ser algo engessado. A gente pode botar 200 critérios aqui e vai ser algo engessado e vai perder talvez empresas boas ou vai identificar empresas ruins. Como eu falei, a OGX, ela entrou no Ibov porque ela se tornou uma das maiores empresas do Brasil. O critério era ser grande. E ela só foi sair depois de valer nada. Mesma coisa, a Uber entrou no SP500 depois de só um ano de lucro. A Boeing está no SP500 depois de 5 anos de prejuízo. Porque é isso, ela continua atendendo os critérios do ETF. E nenhum desses critérios é qualidade, porque não existe critérios para definir qualidade, né? Então, pensem nisso aí. E é basicamente isso que eu queria falar sobre... Completar, né? Mais uma vez. Essa live é resultado também da live do Baixa que ele fez. Então, pense bastante nisso que eu falei, né? Caso queira também, né? Se quiserem continuar investindo, invistam e fiquem à vontade. Mas é isso. Não faz muito sentido na minha cabeça acreditar que é uma boa solução. Como o Baster falou, e eu também tenho essa mesma opinião, eu acho que é algo, coisa de preguiçoso, é coisa de gente que não quer perder tempo. Só que é isso, se você não perde tempo, alguém perde tempo para você, e talvez isso não seja o mais adequado. E também é o lance de não ser responsável por algo. Como eu falei, o pessoal que compra ETF acha que não erra. Eles sempre falam, ah, mas você que faz stock pick pode errar nas escolhas. De fato. Eu posso comprar empresas que vão ficar ruim, eu posso comprar empresas que são ruins e eu não vi, né? Empresas que vão piorar, enfim. De fato, isso pode acontecer. Só que também pode, e acontece com você que compra ETF. A única diferença é que essas escolhas são feitas de forma automática e você só não liga, porque não foi você que escolheu. Então, é meio que o cara tira a responsabilidade das costas dele e joga joga pro ar, assim, e finge que não existe, né? Enfim, isso que eu queria falar aí, espero que tenha sido proveitoso aí para quem assistiu. Se ficarem dúvidas aí, por favor, postem no site, que eu tento discutir, a gente pode tentar discutir e conversar mais sobre isso, né? Por fim, também deixar claro, o pessoal utiliza Warren Buffett. Cara, primeiro, investidor bilionário nenhum é exemplo de nada, né? Você não investe que nem Warren Buffett mais, né? E sem contar que, como eu falei no início, a aposta que ele fez, né, não mostrou nada que o ETF de índice é uma melhor estratégia. Mostrou que é uma melhor estratégia em relação a uma gestão passiva, mas isso é meio que óbvio. Mas buy and hold, stock pick com buy and hold, tenho certeza que utilizando os critérios corretos, né, analisando de uma forma adequada, mesmo com erros, tende a ser uma estratégia ainda melhor. Não à toa, o próprio Warren Buffett faz isso. Claro, mais uma vez, não é exemplo, porque ele faz com muito dinheiro e tudo mais, mas não só ele faz, mas muitas outras pessoas fazem assim. Então, na minha concepção, tende a ser a melhor estratégia, se contar que você tem uma flexibilidade melhor. Como eu falei, Boeing ficou ruim, paro de comprar na hora. Já você que investe no ETF, vai continuar comprando Boeing indiretamente até a Boeing sair do SP500. Né? Enfim, acho que eu falei isso tudo durante a live, só estou tentando reforçar um pouquinho. Beleza? No mais, agradecer a todo mundo que esteve presente na live, espero que tenha sido tudo certinho, o som, eu vi que o pessoal está falando que o som estava bom, a imagem também, espero que não tenha tido problema. No mais, repetir aqui, se você tem alguma dúvida, questionamento, só colocar lá no site que eu tento responder. Aqueles que porventura venham assistir essa live, ou já estão assistindo essa live, mas ainda não investe, ou estão iniciando seus investimentos exterior, eu sugiro que venha aqui na área de investimento exterior. Tem vários conteúdos prontos sobre os mais diversos assuntos. Você que está iniciando, ou até mesmo você que já investe, dá uma olhadinha no FAQ, tem muita informação, muitas dúvidas já respondidas. Na galeria tem vários vídeos também sobre os mais diversos assuntos. E para aqueles que têm interesse, né, de investir e enviar dinheiro para o exterior, lembrar também da parceria que a gente tem com a Remessa Online ali, que torna seu envio ainda mais barato. Beleza? Então era isso. Mais uma vez, boa noite a todo mundo. Agradecer a todos que estavam presentes. Um ótimo fim de quinta e também um ótimo final de semana para todos.